ABC News. Tudo o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Giro, Giro ABC, ABC News, News feito para você. São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas esteve no encerramento do Festival Conexidades em Jundiaí. E ele falou durante este encerramento aí, durante esse evento aí. Vamos acompanhar.
Foi meio descoordenado. Eu acho que para o melhor Conexidades de 2023, para esse grande evento aqui em Jundiaí, a gente precisa de um bom dia mais enérgico, mais coordenado, para a grandeza do evento. Bom dia!
Bom dia!
Agora sim. Parabéns para vocês pelo bom dia. E eu queria iniciar cumprimentando nosso Sebastião Miziara, presidente da UVESP, da União de Vereadores de São Paulo. Parabéns por reunir tanta gente. Muitas pessoas passaram por aqui, secretários de governo, secretários municipais, prefeitos, vereadores, pessoas de todas as partes do Brasil. Então, é um grande exemplo. É um grande evento, um evento para a gente trocar experiências, para a gente trazer novidades no momento muito importante. No momento em que a gente se prepara, por exemplo, para apresentar à Assembleia Legislativa um novo plano plurianual, uma nova lei orçamentária do Estado, o momento que é de ouvir, o momento que é de perceber as necessidades, o momento que a gente vai começar a construir os próximos anos. E a gente só vai conseguir construir os próximos anos se a gente tiver, de fato, como falou o nosso grande prefeito, unidos e ouvindo, absorvendo essas experiências. Então, um evento, além de tudo, oportuno, que vem no momento certo, né? No momento de troca de experiência, momento de percepção de necessidades para que a gente possa fazer o melhor. E eu estou bastante otimista com relação ao futuro. Então, meu caro Miziara, parabéns pela organização do evento. Silvia Mello, presidente executiva da UVESP e a coordenadora-geral do Conexidades, parabéns pela grande organização, parabéns por esse grande evento. Meu caro Luiz Fernando Machado, nosso prefeito de Jundiaí, em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos presentes, parabéns por tudo. Por ser esse grande gestor dessa grande cidade, de uma cidade que é modelo, de uma cidade que é exemplo, uma cidade que atrai, e eu tenho certeza que vai ser muito próspera. Aqui se plantou uma semente e determinados locais vão ganhando alma com o tempo. Ou seja, você está implantando aqui uma cultura de excelência, e essa cultura de excelência vai ser perpassada ao longo dos anos. Porque quem assumir a partir daí vai ter a responsabilidade de manter um grande trabalho que está sendo realizado. E esse é o grande legado que você vai deixar na sua gestão. É essa cultura de excelência, essa cultura de planejamento. Então, a gente fica extremamente impressionado e orgulhoso de ter uma cidade como Jundiaí, que é um dos maiores PIBs do Brasil hoje no nosso estado de São Paulo. A gente tem orgulho de Jundiaí e orgulho deste grande prefeito, que é um jovem talento, e que com certeza brilhará muito e irá muito longe. Luiz, parabéns. E obviamente, ninguém faz nada sozinho. Quero cumprimentar toda a equipe do prefeito. Vou começar pelo Gustavo Martinelli, o vice-prefeito de Jundiaí. Cumprimentar o Albino, nosso presidente da Câmara Municipal. Legislativo e Executivo tem que andar juntos. A gente está tendo esse privilégio em São Paulo, com o André do Prado presidindo, comandando a nossa Assembleia Legislativa. Tem nos ajudado muito. E quanto mais próximos Legislativo e Executivo andarem, melhor. Maior vai ser a qualidade das políticas públicas, maior vai ser o interessamento das questões e afligem a todos. E aí a gente vai conseguir dar, de fato, o encaminhamento, o melhor encaminhamento, o encaminhamento ótimo. E a gente tem que buscar as soluções ótimas, porque aquilo que não é ótimo é subótimo. E o que é subótimo tem ineficiência. Então, Albino, parabéns pelo trabalho aqui. Um abraço ao seu filho, ao nosso grande Zé Neto. Conhece o filho do Albino? Primeira vez que eu vi o Zé Neto. Tá, a Zé Neto ali, ó. Aparece aí, Zé Neto. Dá um tchau aí pra galera te ver. Quero cumprimentar os nossos secretários. O Arthur Lima, da Casa Civil, né, segura um rojão enorme. São mais de 30 anos caminhando juntos, né? Então, um grande amigo, acima de tudo. O Roberto de Lucena, nosso secretário onipresente, né, o nosso secretário de Turismo e Viagens, tem percorrido todo o estado de São Paulo fazendo um grande trabalho. E o nosso grande, eterno prefeito de São Paulo, ministro Gilberto Kassab. Eu sou um privilegiado de de ter uma pessoa da envergadura do Kassab no governo. Quer dizer, um cara que já foi tudo, que tem essa estatura, um gigante da política, de repente topa emprestar esse conhecimento, esse profissionalismo, essa experiência à nossa administração. Nós somos aprendizes, né, com o Kassab, e ele tem nos ensinado muito. É um grande mestre da política, da boa política. É um cara que tem uma preocupação genuína com o Estado de São Paulo e com o Brasil. Ensina muito todos os dias. E, além de tudo, é extremamente humilde, porque topou estar do nosso lado. Então eu agradeço, Kassab, a sua grandeza, a sua humildade, de nos ajudar, né, nos ajudar nessa grande tarefa. Obrigado, né, por você ter topado esse desafio, você estar nos ajudando. A gente fica extremamente honrado. Cumprimentar o Aristides Cury, presidente da ADBV, Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil. O Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, que organizou também um grande evento municipalista, tem essa bandeira. Parabéns, Fred. E aí, um cumprimento especial, vou pedir uma calorosa salva de palmas para a musa do municipalismo, nossa doutora Dalva. Merece todo o nosso reconhecimento e por propagar essa bandeira do municipalismo. Aliás, uma bandeira importante. Ninguém mora na União. Ninguém mora no Estado. As pessoas moram nas cidades. As pessoas moram nos municípios. E a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai conseguir construir política pública de qualidade. E falar em governo municipalista é fácil. Todo mundo chega e fala. Ah, nós vamos fazer um governo municipalista. O nosso governo vai ser municipalista. A questão é fazer um governo municipalista de fato, de verdade. E é esse o nosso objetivo. E nós vamos fazer isso se nós estivermos unidos, estivermos juntos. E a nossa intenção é trabalhar com a porta aberta, é trabalhar para os municípios, pelos municípios. Aí eu tenho certeza que a gente vai atender o cidadão lá da ponta, que é quem está esperando respostas do Estado. Cumprimentar o José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários de diversos setores, membros da comissão organizadora. Aliás, que organização? Um evento lindo, super bem montado, vários estandes, muita gente circulando por aqui. Parabéns para vocês. Uma salva de palmas aos organizadores do Conexão Cidades. E dizer o seguinte: eu sou um eterno otimista. Eu estou sempre otimista. Estou otimista com o futuro do Brasil, estou otimista com o futuro do Estado de São Paulo, estou otimista com o futuro dos municípios. Esse evento é super importante, um evento que traz como tema a educação tecnológica, e nada mais atual do que falar em educação tecnológica. Outro dia, nós fomos criticados, né, por... E é impressionante, tudo que a gente faz é criticado, é um negócio destrutivo, né? A gente tem que procurar trazer a crítica construtiva, procurar entender o que está sendo pensado. Aí disseram o seguinte, e normalmente quem critica não entende o que está acontecendo, ou o que está se passando. E a crítica foi, o governo de São Paulo vai criar uma estrutura paralela de ensino profissionalizante. Falso, não vai. Nós vamos continuar trabalhando com o Centro Paula Souza, que é um patrimônio de São Paulo, e a gente não está aqui para destruir patrimônio, a gente está aqui para somar patrimônio. A gente não está aqui para destruir legado, a gente está aqui para construir. Mas observe, Paula Souza hoje tem 230 mil alunos. O Sistema S forma todos os anos mais 130 mil. Se eu somar a Paula Souza com o Sistema S, eu tenho 360 mil jovens que vão ter o seu ensino profissionalizante no ano. Eu tenho 1,5 milhão de jovens que precisam do ensino profissionalizante. E se a gente quiser chegar num patamar de primeiro mundo, né, fazer a mesma coisa que os países de primeiro mundo fazem, eu tenho que chegar pelo menos a 50% de ensino profissionalizante, ou seja, eu tenho que ter 750 mil vagas. Significa que além das 360 mil que eu tenho com Paula Souza e Sistema S, eu tenho que abrir mais 350 mil. Ora, por que não usar a rede de ensino médio como centro de formação profissional, usando o quinto itinerário formativo do novo ensino médio, nas escolas de tempo integral? É só isso. Ora, faz sentido isso para vocês? Claro que faz. E detalhe, boa parte dos, muitos dos cursos profissionalizantes eu posso fazer com laboratório de informática. E aí o estudante vai sair com dois diplomas. O estudante vai ter mais acesso ao mercado de trabalho porque ele vai ter mais ferramenta. Faz sentido isso? Faz, claro que faz. Então nós vamos fazer, independente da crítica. Nós não estamos preocupados com a crítica, principalmente com a crítica maldosa, com a crítica que não faz sentido. Porque nós precisamos mais jovens no ensino profissionalizante. E vamos fazer isso em parceria com esse patrimônio que é o Centro Paula Souza, que vai nos ajudar. E, aliás, vamos investir mais no Centro Paula Souza, porque é um patrimônio de São Paulo. São Paulo pode se orgulhar que tem um centro de formação profissional, um centro de informação tecnológica. E nós precisamos sair dos 9%, 10% dos alunos que estão lá hoje na formação profissional para chegar nos 40%, 50%, e nós vamos chegar. Porque a nossa missão vai ser abrir portas para os jovens. A gente quer que o jovem tenha perspectiva, que todo pai, toda mãe quer que o jovem vá mais longe do que ele foi. E aí nós temos que dar ferramenta. Ferramentas que o mercado vai cobrar. O mercado é impiedoso. A hora de enfrentar o mercado de trabalho vai chegar para todo mundo. E se o jovem não estiver preparado, se o jovem não tiver uma base sólida, se ele não conseguir se comunicar, se não tiver habilidade de relação interpessoal, habilidade de comunicação, se ele não tiver ferramenta matemática, quem não aprende matemática, não aprende programação, não aprende raciocínio lógico. Quantas vagas de ensino tecnológico, quantas vagas na área de tecnologia nós temos? Abrimos o Desenvolve São Paulo, 123 mil vagas para as pessoas fazerem formação na área de tecnologia de formação, gratuito. Curso oferecido pelo Estado para ligar essas pessoas, esses jovens ao mercado de trabalho. E é importante que essas iniciativas sejam divulgadas, porque senão a gente não consegue preencher as vagas. Está lá, está disponível. Então, Qualifica SP, 123 mil vagas para formação na área de TI. A mesma coisa acontece com o Jovem Aprendiz Paulista. Qual a ideia do Jovem Aprendiz Paulista? Fazer com que o jovem de 14, 15 anos possa já iniciar a sua trajetória profissional. A gente quer ligar ele ao mercado de trabalho. E nós não tínhamos na lei de aprendizado brasileiro a obrigação da micro, da pequena empresa, de absorver esse jovem, mas a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. E qual é a vantagem? É que o jovem vai estar perto de casa. Por isso abrimos 60 mil vagas no Jovem Aprendiz Paulista. Então estamos extremamente interessados, olhando o futuro, olhando o jovem, que a gente quer que o jovem chegue ao mercado de trabalho, a gente quer que o nosso jovem vença, a gente quer que o nosso jovem empreenda, a gente quer que o nosso jovem tenha ferramenta para prosperar. Estamos falando de prosperidade. E o que mais a gente quer? É trazer prosperidade para a nossa gente, para o nosso povo. Temos algumas áreas que são fundamentais. Ziara falou aqui da questão da saúde. E aí, qual é o quadro que nós temos? População envelhecendo, demandando cada vez mais saúde, tabela SUS congelada há muitos anos, dificuldade de financiamento, nós temos um problema crônico de subfinanciamento, Santas Casas agonizando. Em quantos municípios a única referência de saúde que nós temos é a filantropia, é a Santa Casa? Vários. São mais de 300 no estado de São Paulo. Nós temos que salvar essas Santas Casas. E o que, que nós precisamos? Inteligência. Num primeiro momento, recurso. Fundamental. Nós precisamos de recurso para manter o sistema vivo. No segundo momento, gestão. E uma gestão que vai ser construída com os municípios. Porque quando a gente fala em regionalização, a gente está falando de trabalhar com os municípios na gestão da saúde. Quando a gente fala de saúde digital, de telemedicina, e nós queremos ser referência na saúde digital, a gente está falando em fazer gestão com os municípios. Então, no primeiro momento, nós precisamos de dinheiro. E o dinheiro vai sair da onde? Parte desse problema de subfinanciamento vai ser combatido com a emenda, com a proposta de emenda à Constituição, que nós vamos mandar para a Assembleia. Ou seja, para manter 42% do nosso orçamento na área social, educação e saúde. De maneira que sempre nós vamos ter no mínimo 25% para educação. Sempre no mínimo 12% para saúde. Agora, 5% vai flutuar. Vai poder ser usado ora na educação, ora na saúde. No momento, precisamos de mais investimento na saúde para manter o sistema vivo, pulsando, respirando, para melhorar a remuneração dos procedimentos, principalmente na rede de filantropia. Porque senão, nós vamos fechar leito. E quando você fecha leito, você aumenta a fila. Se eu quiser diminuir fila, eu tenho que abrir leito. E observe, O esforço que nós estamos fazendo desde o início do ano é de abertura de leitos, é de encurtamento das filas. Nós já fizemos quase 200 mil procedimentos cirúrgicos do início do ano para cá, ou seja, estamos diminuindo a fila. E essa fila vai diminuir mais, nós vamos mais aportar mais recursos no sistema, nós vamos fazer mais cirurgia eletiva. Já fizemos um mutirão oncológico, vamos fazer agora um mutirão cardíaco, vamos fazer um mutirão ortopédico, vamos reduzir essas filas no nosso estado. E aí nós vamos partir para a questão que é estrutural. Telemedicina, regionalização. Já estamos fazendo as oficinas de regionalização nos municípios. E vamos fazer isso com quem? Com os municípios. Nós precisamos trazer uma lógica diferente de planejamento para o nosso PPA e para a nossa lei orçamentária. É óbvio que nós temos o varejo que precisamos atender, mas a gente precisa começar a pensar na dinâmica das regiões metropolitanas, fazer o planejamento da região metropolitana, porque aí a gente vai entender o que é estruturante na questão da saúde, na questão da educação, na questão da mobilidade, na questão do saneamento. E aí nós vamos ter uma otimização da aplicação de recursos, uma eficiência locativa, que é o que a gente está buscando. É isso que vai multiplicar o orçamento e vai fazer a diferença para o cidadão. Na regionalização da saúde, isso é muito claro. A gente vai procurar ver aonde, quem está mais apto para atender determinada especialidade. Aí nós vamos descomprimir aqueles hospitais das sedes das regiões, que estão nas sedes das regiões administrativas, e usar melhor a rede de hospitais de pequeno porte que está em volta. Isso é otimização. Por isso que a nossa ideia é ouvir, ouvir muito, ouvir, escutar, planejar, planejar em conjunto. E a ideia é de estar o tempo todo junto dos municípios. Para a gente falar assim da educação tecnológica, para a gente falar assim da saúde, para a gente falar da mobilidade, para a gente falar do saneamento. Tem uma questão que é fundamental: quanto capital privado a gente pode mobilizar para fazer investimentos? Muito. E nós estamos prontos para ajudar os municípios na mobilização desse capital privado, ajudando a estruturar os projetos. Ora, se a gente está falando de cidades, por que não pensar em Smart Cities? Por que não pensar em cidade inteligente? Em várias cidades é possível fazer parceria público-privada de iluminação pública, e isso é legal, porque tem receita garantida. E quando você faz uma parceria público-privada para iluminação, você não pode pensar só na iluminação, você tem que pensar nos equipamentos que vão transformar a cidade numa Smart City, para a gente aproveitar as oportunidades que o mundo vai nos oferecer e acelerar o caminho que nós vamos ter que trilhar, que é o caminho, por exemplo, da sustentabilidade. E a gente pode ajudar os municípios nesse desafio, a gente pode ajudar a estruturar as PPPs. E vamos lembrar que, em alguns casos, as PPPs viram linhas de produção, linhas de montagem. A gente pode estruturar uma atrás da outra. Estava falando com o Luiz Fernando, estamos aqui no Parque da Uva, olha que maravilha isso aqui, cabe uma PPP para trazer o turismo de negócio para cá, para isso aqui ser um grande polo de evento e competir com São Paulo, com Campinas, claro. Então vamos fazer, e a gente está pronto para ajudar. A gente pode, por exemplo, ajudar os prefeitos nos kits de segurança pública para fazer monitoração das cidades, para ter câmera instalada e já ligar essas câmeras com os nossos sistemas, né, potencializando o uso do Detecta, potencializando o uso do Córtex, podemos? Isso vai ter reflexo na segurança pública de cada um dos municípios. Então, nós estamos de portas abertas para fazer a gestão com vocês, para fazer a gestão com os municípios, para ouvir, para entender e para construir as políticas públicas. Vi agora há pouco um vereador de São Sebastião. Cadê o meu vereador de São Sebastião aqui? Cadê? Onde é que estava? Estava aqui em algum lugar? A gente está lá. Ah, está ali. O nosso secretário de governo de São Sebastião. É que eu estava acostumado a ver ele com o colete da Defesa Civil, calçadinhos, bota. Esse cara está de terno hoje, eu não reconheci, mas está ali. Luizão. Levanta aí, Luizão. Estamos fazendo uma experiência legal lá em São Sebastião. Nós estamos trabalhando com Vila de Passagem, então as pessoas que saíram dos abrigos, agora estão indo para a Vila de Passagem, ficam lá na Vila de Passagem, a gente está erguendo edifício. Quando estiver pronto, as pessoas saem da Vila de Passagem, vão para o edifício, eu posso botar mais gente na Vila de Passagem, a Vila de Passagem vira um pulmão, e nós estamos trabalhando lá com construção, com habitação popular, industrializada, ou seja, Estão fazendo agora a fundação. Quando a fundação estiver pronta, em 15 dias, né? 2 semanas eu monto 2 edifícios. 2 edifícios a cada 2 semanas, a cada 15 dias. 64 apartamentos a cada 15 dias. Casa, a gente consegue montar casa popular hoje em 1 dia, com construção industrializada. Do início do ano para agora, a gente já está fazendo, já está botando de pé 51 mil residências. E acabamos de anunciar a PPP de habitação. Com a PPP, a gente bota mais 50 mil. E quando eu falava na campanha que a gente podia chegar a 250 mil, o pessoal dizia, não, tá louco, isso é muito ousado. A gente precisa de ousadia. A gente está no maior estado do Brasil. E é por isso que eu estou animado, porque quando a gente vende ousadia para os municípios, quando a gente vende ousadia para os prefeitos, quando a gente vende ousadia para os secretários, para os vereadores, eles compram. Porque todo mundo quer fazer a diferença. E nós temos pouco tempo para fazer a diferença. Nós podemos avançar muito em pouco tempo. E é por isso que eu estou otimista, porque eu confio em vocês. E vocês têm as portas do governo do Estado de São Paulo abertas. Então, estou muito feliz de participar desse evento, grande evento. Parabéns pela organização. Viva nosso município de Jundiaí, vivam os nossos municípios, nosso estado de São Paulo e nosso Brasil. Contem com a gente, contem com o governo do estado de São Paulo.
Giro ABC News, feito para você.